Vamos lá, meus amigos, para mais uma aula do nosso treinamento Expert em Liminar. Como você sabe, nessas aulas a gente está estudando o momento adequado para você pedir uma tutela provisória baseada na urgência. Nós falamos já sobre o primeiro tipo de momento, que é quando a situação de urgência ela acontece antes mesmo de você entrar com o processo principal. Nós falamos lá do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, a tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Falamos já também do segundo momento, quando você pede a tutela provisória na petição inicial, no corpo da petição inicial, ou logo em seguida, quando você efetivamente esquece ou quando o advogado anterior não pediu. Hoje, nós vamos falar de um terceiro momento. Que momento que é esse? A tutela de urgência concedida ou requerida após a audiência de justificação prévia. Olha, pode ter certeza que eu vou te mostrar hoje uma ferramenta muito efetiva, que se você não usou, você vai começar a usar e vai ver o sucesso na concessão dos seus pedidos. Por outro lado, é uma ferramenta pouco utilizada. Se é pouco utilizada, tem muito juiz que não está habituado com ela. E eu vou te ensinar nessa aula como que essa ferramenta funciona e como que você usa ela na prática. Vamos lá. Então, vamos começar a estudar. Imagina que há uma situação de urgência ou de perigo, ela já existe quando você vai ajuizar lá a sua petição inicial, mas você não tem provas materiais para mostrar para o juiz a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil. Há uma situação de perigo, mas você não tem prova para mostrar para o juiz um dos requisitos. Você precisa de prova que não seja prova material, mas uma prova testemunhal, por exemplo. Nesse caso, você vai se valer da audiência de justificação. Essa audiência está prevista lá no artigo 300, parágrafo 2º do CPC, que fala assim, ó, a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente, ou seja, sem a oitiva da parte contrária, ou após justificação prévia. Vamos estudar, então, o que é essa justificação prévia. Imagina esse exemplo aqui, ó. Em uma ação em que se pede alimentos ao réu, tá? Imagina, o cliente te procura e fala assim, o réu, essa pessoa aqui, o João passou no sinal vermelho, atropelou e matou o meu pai. O meu pai era quem sustentava a minha família. Eu quero entrar com uma ação pedindo indenização do João e pedindo alimentos, porque eu não posso me sustentar, ainda sou de menor, eu preciso efetivamente, a minha mãe também não pode trabalhar, é pessoa doente, era o pai que sustentava a casa. Você então vai entrar com uma ação pedindo a condenação do João, mas você precisa pedir a condenação em alimentos em forma de tutela antecipada. Não dá para esperar até o final da ação. Agora, tem uma questão. Você não tem prova material da culpa do João. Você não tem lá uma filmagem do momento do acidente, você não tem nenhum documento que mostre que o João realmente foi culpado. Mas você tem várias testemunhas. E aí, como conseguir uma antecipação de tutela se falta para você uma prova material? Você até tem a testemunha, mas o processo está no começo. Como que você faz isso? Você vai se valer da audiência de justificação. Como que você aparelha isso na prática? Lá na sua petição inicial, você deve narrar que você pretende obter a tutela provisória e você deve indicar qual elemento você quer comprovar na audiência de justificação. Você pode comprovar em audiência tanto a probabilidade do direito ou a própria situação de perigo, ou os dois. Ó, excelência, o réu causou o acidente. E isso vai ficar provado em audiência de justificação. Olha, excelência, há um perigo de dano. A gente está passando fome. Isso vai ser provado em audiência de justificação. Você pode provar qualquer um dos requisitos lá da tutela baseada na urgência. Probabilidade, o perigo de dano. Então, a audiência de justificação serve para você levar provas materiais. Na sua petição inicial, você vai pedir, tá? E aí eu vou te já vou te mostrar como que você faz. Você vai pedir a designação da audiência de justificação, explicando para o juiz o que você vai provar nessa audiência, tá bom? Vamos olhar agora algumas observações práticas sobre essa forma de pedir a tutela. Você pode até formular para o juiz um pedido na inicial E consignar, ó, você já pode até pedir para o juiz conceder a tutela, mas já consignando que caso ele entenda que não há demonstração tanto da probabilidade do direito ou do perigo de dano, você já pugna aqui, ó, juiz, não indefere, já marca para mim a audiência de justificação. É claro que você, o advogado, é o primeiro juiz da causa, né? Se você analisando lá os requisitos da tutela provisória, você já vê que você não tem prova da probabilidade do direito, você já pede audiência de justificação. Você fala, excelência, eu vou pedir a antecipação de tutela após a realização da audiência de justificação, onde vai ser provada a probabilidade do direito, onde vai ser provado o perigo de dano. Agora, se você quiser, isso é o que mais acontece na prática, né? O autor está lá em dúvida se aquela prova dele é suficiente ou não, o autor está em dúvida como que o juiz vai interpretar aquela prova, você sempre deve colocar que se o magistrado entender que estão ausentes algum dos requisitos, que ele, antes de analisar o pedido, que marque a audiência de justificação, porque você tem prova material. Agora, é claro que você só vai pedir isso se você tiver mesmo, né, prova testemunhal que vai mostrar a probabilidade do direito, que vai mostrar o perigo de dano. Imagina nesse nosso exemplo, às vezes você não tem efetivamente uma prova da culpa pelo acidente. Ah, eu tenho o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência ali deixa entender que a culpa do acidente foi do réu. Mas, meu amigo, o boletim de ocorrência ele é feito depois que o acidente já aconteceu, de acordo com o local onde os veículos ficaram parados. Então, pode ser que o juiz não tenha essa prova como uma prova evidente da culpa do réu. Então, mostra que você já tem alguns elementos, mas que esses elementos serão fortalecidos pelas testemunhas que vão ser ouvidas na audiência de justificação prévia. Tá? Faz isso que é muito mais seguro. Professor, o juiz pode indeferir o pedido de audiência de justificação? O que fazer caso ele indefira? Bom, depende, tá? Se o juiz, por exemplo, entender que os elementos já estão presentes, os requisitos da tutela provisória já estão presentes, ele concede a tutela e aí ele não marca a audiência de justificação, porque a audiência serve para você provar a presença dos requisitos. Se o juiz entende que os requisitos já estão provados pelas provas materiais, pelos documentos, ele indefere o pedido de designação e defere a tutela provisória. Agora, o que o juiz nunca pode fazer é indeferir o pedido de tutela, dizendo que não está demonstrada a presença de um dos requisitos e não marcar a audiência. Ora, você quer a audiência justamente para poder fazer a prova da probabilidade do direito, do perigo de dano. Se por acaso, no seu caso, o juiz fizer isso, né? Se o juiz indefere o pedido de designação e indefere por entender que não estão provados os requisitos legais, aí você vai agravar, vai pedir inclusive para que a decisão, se o tribunal já não reformar para conceder a tutela provisória, que o tribunal reforme para o juiz marcar a audiência de justificação, uma vez que o juiz não apreciou esse pedido. Tá? E se o juiz mandar simplesmente citar a parte contrária e não marcar a audiência? Embargo de declaração. E lembra do despacho de reserva. Ah, me reservo no direito de apreciar o pedido depois. Eu te ensinei em aulas anteriores como forçar a apreciação do magistrado. Ainda que ele indefira, pelo menos você pode ir para o grau recursal. Vamos lá, terceira observação. O réu, ele deve ser citado para participar da audiência de justificação, tá? Salvo se o juiz verificar que a ciência do réu pode comprometer a medida que está sendo pedida. Vamos dar um exemplo aqui para clarear isso. O réu está lá prestes a retirar o filho do país. E o autor pretende demonstrar isso com testemunha. Se o réu souber desse movimento, dessa ação, ele sai do país e acabou. O pai nunca mais vai ver a criança, né? Então, o autor pode pedir, juiz, me concede uma medida liminar de busca e apreensão desse menor. Eu vou provar esses fatos em audiência de justificação. Vossa Excelência pode marcar para amanhã essa audiência. Mas não dá tempo e nem pode ser citado o réu, porque se ele ficar sabendo, ele cruza a fronteira e aí o processo vai perder a sua utilidade prática, tá? Na prática, você sempre deve ser claro se o réu pode ou não ser citado e por quê. Obviamente que em algumas situações não tem problema o réu ser citado. Imagina numa ação possessória. Você pede, então, uma reintegração na posse. Você fala, olha, eu tinha a posse de um terreno, esse terreno foi invadido pelo réu. Só que você não traz prova nenhuma disso. Você só tem documento. A prova que você vai fazer que você tinha a posse e que foi o réu que invadiu é testemunhal. Você fala para o juiz, juiz, marca uma audiência de justificação que eu vou provar o que está sendo alegado, a probabilidade do direito, tá? Eu vou provar todos os requisitos exigidos por lei. E aí o juiz vai marcar a audiência e vai citar o requerido. O requerido vai ser chamado para participar dessa audiência. Por quê? Ele ficando sabendo ou não, não vai ter nenhum prejuízo. Tá? É, teoricamente não vai ter nenhum prejuízo. Por quê? Porque o terreno vai continuar lá, não dá para ele sumir com o terreno. Mas em todas as vezes que ouvir o réu puder trazer algum prejuízo concreto para o autor, você, autor, tem que mostrar para o juiz, tem que descrever por que que o réu não pode nem ser citado para participar da justificação. Porque aí o juiz pode marcar audiência sem a presença do réu. Tá? Um outro exemplo, esse exemplo aqui é muito, muito interessante para você aplicar nas suas execuções. Imagina, o executado ele é um sócio oculto de uma empresa. Tá? Imagina, a empresa tem lá no contrato social o A e o B, mas o verdadeiro dono é o C, ele usa o A e o B como laranja. E aí você tá lá, ó, executando esse C, tentando receber algum crédito dele e não encontra nada, porque todo o patrimônio dele está no nome da empresa, que ele é o sócio oculto. Aí você tem a brilhante ideia de pedir a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Você pede para o juiz, ó juiz, esse C aqui é sócio oculto dessa empresa. Eu quero que desconsidere inversamente para que a minha execução contra o C possa atingir o patrimônio dessa empresa. Isso é perfeitamente possível, né? Mas, excelência, eu preciso de uma medida de proteção, de uma medida cautelar, que torne esse pedido de desconsideração útil. Que medida é essa? Bloquear a conta bancária da empresa. Por quê? É, excelência, que eu preciso disso. Porque na medida em que a empresa sabe desse movimento, ela vai lá e limpa a conta, eu nunca mais consigo encontrar nada. Mas, excelência, eu preciso de uma audiência de justificação para poder provar para vossa excelência que o C é sócio oculto dessa empresa. Você vai mostrar lá, através de testemunhas, que é o C, por exemplo, quem dá as ordens, que o C está todo dia trabalhando lá, que embora ele figure como funcionário, mas é ele que manda na empresa. E sua prova é eminentemente testemunhal. Veja como que você consegue, através de um pedido de natureza cautelar, usar a audiência de justificação e conseguir, sem a oitiva do requerido prévia. É, você faz a audiência de justificação, prova tudo, o juiz defere e depois ele manda citar a empresa requerida. Tá? Veja como que é importante você saber utilizar a ferramenta. Inclusive, esse exemplo aqui, ó, vai ser um dos exemplos que nós vamos desenvolver quando a gente estiver fazendo as petições. Tá? Lá no campo específico do nosso curso, quando a gente estiver tratando da casuística. Tá? Os requisitos das liminares em cada tipo de ação. Tá bom? E aqui nós vamos estudar lá na frente um pedido, um incidente de desconsideração. E nós vamos desenvolver esse exemplo. Só quis te dar para poder te mostrar uma hipótese em que você pode pedir a audiência de justificação e mostrar para o juiz que o réu não pode ser citado. Imagina, nesse exemplo, se a empresa for citada, os sócios vão lá e limpam o caixa. Você não vai conseguir encontrar dinheiro nenhum. Vamos lá. Quarta observação. É possível pedir a audiência de justificação após ter sido apresentada a petição inicial? Então você apresentou a petição inicial e aí você está aqui fazendo esse treinamento e fala, nossa, o juiz já indeferiu, mas eu podia comprovar através da audiência de justificação. E a resposta é sim. Tá? Você sempre pode pedir a designação da audiência, ainda que você não tenha feito esse pedido na inicial, mas sempre antes do juiz analisar o pedido urgente. Você sabe que às vezes há uma demora entre isso, né? Você pediu lá a tutela antecipada, sabe que a prova lá dos requisitos está meio fraca, aí você fala, caramba, eu vou pedir audiência de justificação. Atravessa uma petição. Fala, caso Vossa Excelência entenda que os requisitos não estão perfeitamente demonstrados, antes de analisar o pedido urgente, marca uma audiência de justificação. E você também deve explicar por que que você não apresentou esse pedido na inicial. Lembra, troca de advogado, falta de informação da parte, ó, excelência, eu não pedi na inicial, porque a parte não tinha me dito que tinha testemunhas que possam demonstrar a probabilidade, mas agora ela me disse. Então por isso que eu estou pedindo agora. Tá? Professor, é possível eu pedir a audiência de justificação depois que o juiz já indeferiu o pedido de liminar? Olha, tecnicamente não há nada que impeça, tá? Mas na prática, o juiz não vai voltar a analisar aquilo que ele já analisou. Então eu não recomendo que você faça isso. Ah, o juiz indeferiu porque achou que não estava provada a probabilidade lá do direito. O autor não provou que ele tinha posse. Ah, juiz, então eu quero uma audiência de justificação. Meu amigo, você perdeu o bonde. Então é por isso que você tem que entender, por isso que eu tenho gastado tanto tempo em te ensinar o momento adequado. Conseguir uma tutela provisória tem muito do feeling do momento. Se você deixar passar por equívoco, por falta de conhecimento, depois não dá mais para voltar atrás, tá bom? Vamos lá para mais uma observação importante. Como que a audiência de justificação acontece na prática? Se você nunca participou de um tipo de audiência assim, eu vou te mostrar isso agora. Olha, primeiro, é importante que você saiba que não há uma definição no CPC. Você não vai achar lá no Código de Processo Civil a delimitação de como que essa audiência acontece. Por isso, se entende que as regras da audiência de justificação são as mesmas regras previstas para uma audiência de instrução. Afinal de contas, o objetivo dela é instruir o processo com elementos suficientes para o juiz decidir a liminar, o pedido da tutela provisória. Tá? Deixa eu pontuar aqui com você algumas coisas sobre a audiência de justificação. A previsão legal, nós já vimos, né? Artigo 300, parágrafo 2º do CPC. Para que essa audiência serve? Você precisa ter isso bem claro. Essa audiência serve para que a parte possa fazer prova e conseguir obter uma tutela de urgência. É para isso que serve. Não é uma instrução antecipada, não serve para as partes fazerem acordo, embora elas possam fazer acordo, não serve para tratar de questões que não são relacionadas com a tutela de urgência. É a probabilidade do direito, é o risco de dano. É isso, é a questão de urgência. Serve, então, para o autor produzir prova do pedido dele. Professor, quem que deve comparecer nessa audiência? Bom, no mínimo, o advogado do autor. Como assim, professor? Imagina, o autor pede a designação da audiência de justificação para que ele prove que ele tinha a posse do terreno e que, por isso, o juiz tem que dar antecipação de tutela, liminar de reintegração de posse. O juiz marca a audiência, chega lá, não aparece nem o autor e nem o advogado do autor. Como eu te disse, não há regra específica sobre a audiência de justificação, então aplica-se de forma subsidiária as regras da audiência de instrução. E lá no CPC, quando ele está falando da audiência de instrução, há um dispositivo que diz assim: se a parte que arrolou a testemunha, nem ela e nem o advogado comparece na audiência, o juiz pode dispensar as testemunhas. Então, eu digo, foi marcada a audiência de justificação, no mínimo o advogado tem que comparecer. Professor, a parte autora tem que comparecer? Na justiça comum, as partes só são obrigadas a comparecer na audiência quando elas são intimadas para prestar depoimento pessoal. E essa intimação tem que ser pessoal, não pode ser através do advogado, tá? Então, em tese, não há pedido de depoimento pessoal da parte autora. Afinal de contas, o réu não foi nem citado. E o objetivo da audiência é fazer prova dos requisitos da liminar. Então, no mínimo, o advogado do autor deve comparecer. Claro que se o autor quiser comparecer também. Professor, qual que é o prazo para arrolar as testemunhas? Bom, na prática, você vai arrolar as testemunhas para audiência de justificação no prazo que o juiz assinalar no despacho que marcar a audiência. Então, o juiz dá lá o despacho, designa a audiência de justificação para o dia tal. Estabeleça o prazo de 5 dias para o autor apresentar o rol. Se o juiz der esse prazo, você vai observar esse prazo. Se o juiz não marcar prazo nenhum, vai seguir a regra lá do artigo 218, parágrafo 3º do CPC, que fala assim, ó: inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Então, ó, o juiz marcou a audiência, não falou nada de prazo. 5 dias. Em 5 dias você vai e arrola suas testemunhas, tá bom? Professor, a parte requerida pode arrolar a testemunha, pode fazer pergunta para as testemunhas lá na audiência de justificação? Olha, arrolar, não. Lembra do objetivo do ato? O objetivo do ato é que o autor faça prova daqueles fatos alegados por ele que demonstram a probabilidade ou perigo de dano. Não é uma instrução antecipada, então o requerido não pode produzir prova, mas fazer pergunta sim. Ele participa lá ativamente do contraditório na oitiva das testemunhas do autor. Ó, quem me acompanha, já fez outros treinamentos meus, sabe que quando você está pela parte requerida e ela tem documentos que podem ajudar o juiz a analisar o pedido liminar, eu sempre falo, junta esses documentos. Quanto mais informação o juiz tiver, mais seguro ele vai ficar para deferir ou para indeferir o pedido de tutela provisória. Mas arrolar testemunhas Não. É claro que há corrente doutrinária dizendo que pode, que o requerido teria o direito, frente ao contraditório e à ampla defesa, de fazer contraprova dos requisitos da liminar, mas a esmagadora maioria, tanto da doutrina quanto da jurisprudência, fala que não, o réu não pode arrolar testemunhas para audiência de justificação. Agora, você precisa aqui, como advogado do autor, cuidar para que seja feita a citação do réu. Eu já, inúmeras vezes, marquei a audiência de justificação para daqui 2, 3 dias, e às vezes não tem tempo hábil de se fazer a citação do réu. Tá? Então, cuida isso, porque não adianta marcar a audiência, chegou lá no dia da audiência, o réu não foi citado, a audiência não vai acontecer. Não acontecendo, o juiz não analisa seu pedido de tutela provisória. Tá? Ah, professor, mas como que o autor cuida se quem faz a citação é o juízo? Ué, fica no pé, vê se já saiu a carta de citação, fala no cartório. Quando eu falo cuidar, é nesse sentido, de zelar para que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Tá? Professor, o que, que acontece se as partes não comparecerem? Como eu já disse, se o autor e o advogado não comparecer, o artigo 362, parágrafo 2º, fala que o juiz pode dispensar a colheita da prova oral. Se o réu não comparecer, não acontece nada. A audiência vai seguir normalmente, vão ser ouvidas as testemunhas do autor e o juiz vai decidir se ele concede a tutela provisória ou não. Professor, se o autor não for levar as testemunhas dele, ele mesmo levar as testemunhas, o que é sempre recomendado, tá? Ele deve se atentar para realizar a intimação na forma prevista lá no artigo 455, parágrafo 1º do CPC. Depois vai lá dar uma olhadinha. Você sabe que a obrigação de intimar as testemunhas não é mais do juízo, é da parte. Então, se o autor vai levar 3 testemunhas para ser ouvida na audiência de justificação, ele precisa mandar um AR para o endereço das testemunhas, juntar esse AR, tá, com pelo menos 3 dias de antecedência da data da audiência. Ah, professor, não dá tempo de fazer isso, o juiz marcou para depois de amanhã. Meu amigo, então leva as testemunhas. Tá? Leva as testemunhas, porque se chegar lá no dia e suas testemunhas não forem, o juiz vai julgar com os elementos que ele tem. Muito provavelmente vai indeferir o seu pedido de tutela provisória, tá bom? Basicamente, é assim que acontece uma dinâmica de uma audiência de justificação. O que você precisa entender? Na ausência de previsão legal específica, segue lá as normas da audiência de instrução normal. Então, pode ter contradita de testemunha, o juiz ouve as partes depois da oitiva das testemunhas, há como se fosse uma alegação final antes do juiz decidir se ele concede ou não concede a tutela provisória. É uma microinstrução dos requisitos da tutela provisória. Olha, meus amigos, essa ferramenta, a audiência de justificação, ela é fantástica. Ela simplesmente acaba com a insegurança do magistrado. O magistrado tem ali a oportunidade de ver as partes, tem ali a oportunidade de ouvir a argumentação das partes, ainda que seja numa tentativa de acordo. Esse ato dá muita segurança para o magistrado. Então eu recomendo que você, tendo prova testemunhal, peça. Ah, professor, eu pedi a audiência de justificação, mas eu não tenho prova testemunhal. Então não peça, meu amigo. Se o juiz marcou, você já informa que você desiste. Ah, professor, eu não pedi a justificação e o juiz marcou a audiência. É comum, eu faço isso constantemente. Quando eu vejo que não há elementos, eu marco a audiência de justificação para dar a oportunidade para a parte provar. Aí, meu amigo, corre atrás, chama a parte e fala: ó, nós temos testemunhas para mostrar esse ponto do nosso pedido de tutela provisória. Se você não fizer esse esforço, você já sabe, o indeferimento está a caminho. Muito provavelmente o juiz vai indeferir o seu pedido, tá bom? Agora que você já sabe esse terceiro momento, né, quando você não tem algum elemento lá na inicial e você pode pedir a audiência de justificação, nós vamos encerrar essa aula, porque na nossa próxima aula nós vamos estudar várias situações. São 5 situações onde você pode, no curso do processo, precisar pedir uma tutela provisória. Fica comigo, na próxima aula a gente volta. Um abraço.